E a gente começa sem muita formalidade, começa já chegando, chegando.
Aí que é bom.
É assim que começa. Gente, estamos aqui em mais um episódio para falar com vocês sobre São Patrício, São Patrick's. Porque a gente está essa semana, né? Dia 17 de março agora, se comemora o São Patrício, São Patrick's, tem festival, tem rola. Vocês já viram tudo que a gente já fez aí nas ruas de Irlanda, de Dublin, já fizemos em São Paulo. O E-Dublin XP foi um evento que a gente fez por conta de São Patrick's, fazia em março. Então, a gente tá cansado de mostrar da festa, mostrar tudo que rola, como é que é esse negócio de celebração, o pessoal usa verde e tal, sabendo que São Patrick, na verdade, usava azul. Mas enfim, tudo isso já foi falado. O que a gente vai falar para vocês hoje é o que ninguém te conta sobre São Patrick's. É o lado que talvez é pouco falado, é o lado que talvez não apareça tanto na mídia. E por isso a gente está aqui com pessoas especiais, porque vão trazer isso para vocês. Eu tô aqui com a Má e com o Vini. Então, eu queria que você se apresentasse rapidinho. A Má, o pessoal já conhece, mas Vini, quem é você? Conta pra gente.
Não, primeiras damas, né? Deixa a Má se apresentar
Não, nem vou me apresentar, o pessoal já sabe quem eu sou. Não, já estão
primeiro. Ah, então
cansados da minha
tá bom.
cara, bicho.
Já
Pode
da casa.
falar.
Desculpa aí, o pessoal já me conhece. Bom, Edu, Má, prazerzão estar aqui com vocês. Eu sou Vinícius Miranda, sou escritor, tenho alguns livros publicados aí, mais assim voltado à cultura pop e também, de certa forma, à espiritualidade. E atualmente eu trabalho para a Hope Channel Internacional, também sou pastor, escritor, criador de conteúdo e imigrante.
Opa! E que lugar do mundo que você tá agora?
Estou falando diretamente de Espanha, papá. Oi, tio. Aqui é tio.
Espanha!
Papá é para los
Cabrón!
mexicanos. Não, cabrão,
O
não! Não, não
Ticano,
é assim,
calou, bora.
não! Não sabia que, ó, essa foi uma das coisas mais engraçadas que aconteceu comigo, porque eu também, para me preparar para morar na Espanha, fui estudar espanhol, ouvindo La Casa de Papel, essas coisas, e eu
Ah,
cheguei nos
caraca.
primeiros dias cumprimentando o pessoal aqui na faculdade, falando, oi, cabrones! Eles não falam isso! E aí depois eu descobri que você só pode falar cabrão para uma pessoa muito íntima perto dela, que é como a gente fala assim, chifrudo. E aí, chifrudo? Só que se eu
Sim.
falar em público, dá um problema. Então, quando você falou, eu falei, não, lembrei
Cara, é muito
disso.
engraçado como normaliza. Eu tava ouvindo o Thiago Ventura, ele veio aqui para Dublin fazer, foi lá para Dublin, né, fazer um stand-up, e ele chama o pessoal de cuzão. Ele falou, e aí, cuzão? Aí falou, cara, é muito pesado isso.
Misericórdia, é
Só que
pesadaço.
acostuma tanto para essas pessoas que eles normalizam. Eu, como não tava acostumado, falei, caraca, mas vocês estão falando uma coisa muito pesada. E eu acho que tem uma similaridade, né? As pessoas acostumam com alguns termos de chamar um ou outro. E fica parecido com isso, né? Pelo menos você não falou que era um atraco que você tava organizando lá.
Não, não, não.
Mas eu não sabia que cabrão era tão ofensivo, não. Eu achei que era, e aí, cara, rapaz,
Por
sabe?
isso,
Tipo...
né? Mas essa fica a curiosidade. Eu também não sabia. Então, para que quando você venha para cá, para Espanha, passear, não chame os outros de cabrão. Teve
Não.
uma vez que quando a primeira vez que eu fui para fora, tudo feliz, vou testar meu inglês, eu fui comer um hambúrguer no Shake Shack. E aí eu queria comer o segundo, porque é muito gostoso o hambúrguer do Shake Shack. E
Tem um aqui do lado
aí
de casa.
e o cara era tudo humano, assim, sabe? Tudo assim. E eu tinha assistido Breaking Bad. Aí eu cheguei pro cara, maior estilo Jesse Pinkman, assim, cheguei e falei assim: I want another burger, bitch. O cara olhou, como é que é? Pô, ele ficou muito. Só que assim, eu não tinha associado a palavra com, entendeu? Eu
Ah,
pensava que era só uma
caramba.
expressão. Foi assim, muito constrangedor.
Nossa,
Mas
cara,
deu.
putz.
Nossa!
Say my name, meu cara.
Say my name. Não,
Deu um tapinha na
já
cara
tô
dele
agora.
ainda.
Já tô meio vermelho só de contar, né?
Ai,
Caramba,
gente.
velho. Pô, que louco, que
Fica a
louco.
dica então, cabron e bitch não usem, galera.
Não usem,
Melhor
por
não.
favor. Cuidado. E nem pro irlandês, você nunca chame eles de comedores de batatas, porque isso também é um
É um
insulto
insulto.
pesadíssimo.
Ah, é?
É. Porque
É, isso eu não
é quando
sabia.
você, inclusive, quer xingar, né? Não, espero que ninguém faça isso, ninguém tenha essa situação. Mas se você vai xingar um irlandês, você fala, e aí, seu comedor de batata? Porque isso lembra ele da época da fome, né? Da famine. Aquela fase que eles não tinham comida e só comiam batatas. Então é realmente bem pesado falar isso pra eles. Então não fale. Não ofereço.
Ok.
Não peço nem xingue isso. Vamos lá, a gente vai falar um pouquinho sobre St. Patrick's. E só que a gente tem que começar dando contexto, porque quando a gente fala de festival e tal, é meio que ligado às curiosidades e tal. A gente falou tanto disso. Mas quando eu ia falar um pouquinho sobre a função, né, a missão de São Patrick's, o Patrício, assim, vamos chamar ele de Patrício aqui, o Pat,
Patrício.
São
e aí vai
Patrício.
virar São Patrício depois, né, porque ele é o Patrício até então. Só que a gente tem que dar um pouco de contexto histórico. Onde que a Irlanda estava nesse momento? Que momento foi esse, né? O que que passava na Irlanda? Então, primeiro eu vou colocar um pouquinho aqui do cenário e vocês, por favor, complementem aí que vocês devem saber mais coisas do que eu. Depois eu posso tentar chamar a Ellen aqui para me ajudar também com a parte druida e tal. Mas nessa fase pré-São Patrício, vamos colocar assim, a Irlanda é uma Irlanda que era muito pagã. Ela não tinha um monoteísmo, né? Ela tinha crenças diversas, ela tinha vários tipos de usar de festivais, de eventos, para celebrar coisas distintas. E por ser um ritual muito pagão, por ter muita coisa pagã, não se falava muito, nem existia muito o cristianismo, né? E quando a gente fala cristianismo, eu tô falando assim, o catolicismo, a crença em si, né? O monoteísmo. Então, o que acontece? A Irlanda, pré-São Patrício, é uma Irlanda... A Irlanda, né, lembrando as pessoas, é um país muito antigo, muito antigo. Se você vai para Stonehenge, quão antigo que é, Maia? 3 mil anos? É um negócio... 3 mil anos. Mas, vocês estão tendo uma ideia, tem bar na Irlanda que tem o dobro da idade do Brasil inteiro.
Brasil.
Se for pensar o Brasil conquistado, não o Brasil enquanto espaço territorial. Todo respeito à nossa nação indígena. Então, o que acontece? A Irlanda, nessa fase muito mais pagã, ela tinha muitos rituais, elas tinham umas práticas politeístas, era uma sociedade que vinha de várias misturas, a gente tinha até influência de vikings, tinha influência de atributos que os britânicos também têm, né, os celtas. Então, se você for pensar em aquela parte, a região toda que é, como é que chama? Wales, em português?
País de Gales,
Inglaterra, eles têm o que a gente chama de celta, né, do Celtic, que é um idioma que eles tinham, né, tem um dialeto dentro deles. Então, se você pensar na Irlanda, tem um Irish Celtic, aí você tem um Welsh Celtic, então você tem versões desse dialeto gaélico que eles usavam, porque era realmente uma mistura ali de tudo, povos distintos, e eles estavam nessa fase onde você tinha celebrações para, sei lá, tinha o Beltane, que a gente foi inclusive em festivais, perto da Irlanda mesmo, em Dublin, se você sobe nas montanhas, você vê muitas pedras que tem marcações, escrituras, você deve ver muitos símbolos, às vezes você olha assim, nossa, o que é esse símbolo aqui? São símbolos que já existem assim, são símbolos pagãos que existem há muitos milhares de anos.
E sempre muito conectado com a natureza, né, Du? Todas essas tradições que eles tinham, sempre era muito conectado com a natureza, com os ciclos das estações, com os elementos, então era muito conectado com isso, tudo isso que o Edu tá falando.
Exatamente, exatamente. Tem coisas que, enfim, são bem curiosas, porque muita coisa que se você vê hoje em Dublin vem dessas lendas, desses mitos e desses rituais pagãos. Por exemplo, olha só que louco isso. Eles creem muito nas fadas. Eles acreditam que existem fadas. Então, até hoje, nas ruas de Dublin, do lado da rua que eu morava lá em Dublin, na casa, na rua, na árvore, tinha umas portinhas que as pessoas colocavam que era para as fadas. Eles falavam que eram as casinhas das fadas. E aí você ia nos parques, por exemplo, quem ia lá no... Como é que chama aquele parque? O Marley Park. Dentro do Marley Park tinha uma árvore gigante que eles falavam que era uma casa de milhares de fadas. Então era uma casa cheia de portinhas, as pessoas iam lá, faziam fotos. E aí ficou uma... É tudo lenda, né?
Porque a lenda.
A pessoa falou assim, as fadas foram embora e aí sumiu aquela árvore. Elas realmente sumiu aquela árvore. Aí falou, nossa, mas o que aconteceu? Se for lá, a árvore não tá lá. Só que a gente morava lá e sabe que ela foi retirada. Não é que ela sumiu. Aí, de novo, né? Como que você usa de momentos para criar uma lenda?
Mas é interessante notar também que fada é uma coisa bem generalizada, né? Existem muitas culturas que acreditam, até os brasileiros acreditam na famosa fada do dente. Né? Então você perde o dentinho, você coloca lá, vem a fadinha, né? Entre aspas, para trocar. E aqui, assim, por cultura, eu acho interessante também compartilhar que na Espanha não existe fada do dente. Existe Ratoncito Pérez, que é um rato que vem e faz a troca. E é legal que até em próprio Madrid, a maioria das pessoas que vão visitar Madrid não sabem disso, tem a portinha oficial da onde o Ratoncito Pérez sai para fazer a visita para as crianças que perderam seus dentinhos. Aí troca por uma moedinha. É a mesma coisa, da fada, só que é um rato.
Sim, sim.
Não, mas o rato pelo menos tem dentinho, né? Faz mais sentido para mim o rato.
Credo.
Pequenininho. Um coelhinho do dente.
Quando você falou também dessa portinha, eu achei interessante porque várias pessoas na sua casa, eles colocam uma portinha bem pequenininha, que seria a portinha do Ratoncito Pérez, no quarto da criança.
Para
falar também. Então, vem mais muito parecido, né? E interessante, né? Essas crenças de povos, mesmo assim tão distantes, têm conexões entre esse tipo de crença de cada um, né?
É maluco.
É demais, cara.
É um inconsciente coletivo.
E vou trazer algumas curiosidadezinhas a mais aqui. Eu queria que a Ellen pudesse, que ela tá no caos aqui do trabalho dela, mas se ela depois quiser compartilhar essas partes específicas aqui, a gente tem algumas coisas dentro dessa rituais pagãos. Eu até nem sei se eu tô falando os nomes certos aqui, Leco, mas, por exemplo, o Imbolc. É Imbolc?
Certo.
Imbolc, ele celebra, por exemplo, o início da primavera, e ele é associado à deusa Bridget. E essa deusa Bridget virou hoje um feriado na Irlanda, né? A gente tem um feriado que começa...
faz 2 anos só.
Começou esse feriado?
É.
Um feriado. Então, as pessoas têm um dia off aí de trabalho em relação
à
celebração. Quando?
1 de fevereiro.
Ano que vem vai ser 1 de fevereiro. Não sei se é todo dia, cai no mesmo dia, mas...
Já emenda com o Dia dos Namorados. Então, por conta, né, dessa Bridget, foi uma... Né, com eles uma deusa que era reverenciada pela sua conexão com a cura, poesia e a metalurgia. É isso mesmo? Caramba, não sabia da metalurgia. Metalurgia? Aí tem, por exemplo, Beltane. Beltane eu conheço porque é um festival do início do verão, um festival do fogo, né? Eles celebram fogo e fertilidade. E eu e a Ellen já foi nesse festival, porque ele é muito doido. Aliás, pra quem gosta de RPG, gosta de Zelda, essas coisas, é muito curioso, porque você vai, é no interior da Irlanda, num campo gigante, verde, assim, super bonito o campo. Várias árvores e tal, e as pessoas se vestem meio nesse estilo RPG, assim, meio estilo
Caramba,
Zelda.
Caramba, preciso ir já.
É muito bonito, é muito bonito de ver. O que, assim, você tem uma mistura de coisas, né? Então, pra quem vai pra curtir, apreciar, é muito legal de ir. Eu recomendo, assim, conhecer mesmo. Mas tem gente que vai com os fins de crenças, né? Pagãos que vão lá fazer realmente os rituais dele. Então, você vê a gente fazendo, enfim, não sei como é que chama, magias, como é que é o nome? Fazem magias, tem bruxas e tal, tem um monte de coisa lá, você vê assim. Então,
é uma mistura. E ele é relacionado ao solstício, né? O solstício de verão. Então, a gente tem o solstício de verão e o solstício de inverno, tem os dois rituais celtas.
É, fazer essa fogueira enorme e tal. Então, assim, quando a gente foi, a gente curtiu, porque a gente ficou acampando num lugar próximo de lá, com os amigos. A gente vai lá ver o fogão, a fogueira enorme, ver o pessoal vestido de Zelda e tal, muito legal. A gente não vai pelo ritual. A gente vai para apreciar ali a natureza, ver as coisas curiosas, que são coisas que você... É um festival que existe há, sei lá, quantos anos existe um negócio desse? Uns mil?
Desde sempre.
Tem, sei lá, mais de 2000 anos. É um negócio assim, imagina, você tá num festival que pouca gente conhece, brasileiro nunca ouviu falar, é tipo a Lollapalooza do fogo. Então, é um negócio que é legal, assim, de apreciar e ver. Você fala, caramba, né? Olha, te dá uma perspectiva nova. E eu acho que isso é importante também de falar, que a gente respeita demais, assim, crenças distintas e formas de celebrarem distintas, e por isso, inclusive, fui conhecer, apreciei, gosto e recomendo para vocês irem conhecer, porque você abre a cabeça para conhecer coisas de ver o que, que é o outro lado, né? Ver o que, que é um festival que você fala, nossa, festival do fogo, né? Como é que é isso? E ver como as pessoas celebram isso. Então, foi muito curioso, aprendi muita coisa, assim, de como é que é isso. E essa era uma fase que, como mais a gente está falando para vocês aqui, marca essa fase pré-cristianismo, pré-protestantismo, pré-catolicismo, né? Tudo é parte do cristianismo ali que a gente está acertando, mas a fase pré-São Patrício. Vamos lá. Então, o que acontece? Nessa mesma fase, aí começa o rolê do Patrício. O Pet, ele foi preso, gente. Por quê? O Patrício, ele foi pego por piratas, né? Irlandeses, para ser escravo na Irlanda. Aliás, eu nem sei como é que... Por que ele foi pego? Ele tava causando? O que ele fez? Alguém sabe?
Eu acho que ele tava pregando, não tava? Ele tava pregando o cristianismo.
Já tava pregando?
Eu acredito que sim. Eu acredito.
Vamos lá. Com quantos anos que ele foi preso? Foi com 17, né?
Foi 17, deixa eu checar aqui. Eu tenho que checar minhas fontes.
Checar as suas fontes, por favor.
16 anos.
16 anos. Uau,
16 anos.
Moleque. Tava
moleque, uma coisa, então. Foi preso.
Menino.
Interessante assim, né? A história do Patrick, né? Do senhor Patrício aí, ela é bem parecida, se você for parar pra pensar, com várias outras histórias. Pensa bem, um rapaz com 16 anos, ele é levado cativo pra um país. E nesse país, ele, teoricamente, ele muda a história desse país. Existem outras histórias que são parecidas com essa. Se você for ver a história de José, que a gente até estava comentando ali com o Edu, antes da gravação, né? Não é concorrente mesmo, acho que não tem problema de falar do Primo Rico.
Quem dera ser concorrente.
Imagina, né? Estaríamos bem, né? E aí o Rodrigo Silva tá fazendo uma série, né, sobre alguns personagens, e ele fez sobre José. Então, você vê...
Inclusive, é maravilhosa essa série.
Né? Maravilhosa. Então, assim, existem vários paralelos entre a história do Saint Patrick, ó, meu inglês aqui agora, eu tô mais em espanhol, pessoal, desculpa aí.
Fala San Patricio.
San Patricio, por causa de San Patricio. ele é muito, muito parecida a história com José. E da mesma forma que José, ele salvou todo, não apenas o Egito da fome, ele salvou toda a humanidade de uma forma, porque todo o povo veio para conseguir alimento, você tem o Saint Patrick agora mudando a história da Irlanda, tanto é que nós estamos falando sobre ele agora, nessa gravação. As pessoas estão celebrando uma festa para ele, porque ele mudou a história, né, do seu país, como um imigrante. E eu acho que aqui já fica um insight para a gente. Né? Ele mesmo sendo imigrante, afinal de contas, a gente não sabe qual que é a origem dele. Né? A maioria das pessoas dizem que ele é ali da Grã-Bretanha, não dá para saber se ele de fato ele era irlandês. Na verdade, dizem que ele não foi irlandês, ponto. Mas ele era dessa região aí, né? Ele era do Reino Unido. Né? Agora, ele volta para um país que ele é escravizado e faz a diferença de uma forma espetacular.
Agora, Vini, aproveitando um gancho no que você está falando, uma curiosidade sobre São Patrício que ninguém sabe, ou verdade, né? A maioria das pessoas não sabem, é que, enfim, ele foi sequestrado aos 16 anos. Aí existe realmente uma discussão de onde que é o local de origem. É Grã-Bretanha, falam que eles são da Escócia também, que ele é da Escócia. E o que que ele fez durante esse período de que estava em cativeiro, né? Ele foi escravo desses piratas por um bom tempo e depois ele foi vendido para um fazendeiro irlandês. Depois foi vendido para um fazendeiro irlandês e o trabalho dele na Irlanda era pastorear ovelhas.
Olha.
E ele ficou pastoreando ovelhas durante muitos anos e sabe como que ele fugiu da Irlanda?
Como?
Ele pastoreava ovelhas, algumas pessoas falam que era ali na região de Wicklow, mas que ele sonhou com Deus e que Deus falou com ele que ele tinha que fugir da montanha, ir para a praia e que na praia ia aparecer uma embarcação que ia levar ele de volta para a Inglaterra e que era para ele largar tudo para trás e ir. E através desses sonhos, a gente estava sempre falando sobre, né, revelação e como Deus fala com a gente, São Patrício foi obediente a Deus e foi para a praia. Ele encontrou um barco e, aparentemente, esse primeiro barco não quis levar ele para a Inglaterra. Falou, olha, eu vou acabar me complicando, você é escravo. E ele acabou convencendo. Era uma embarcação, acredito, de peixes ou de mercantes.
Posso complementar a história? Porque essa parte é muito importante dessa história, que ela é incrível, né? Ele chega e fala, olha, Deus pediu, Deus me mandou falar com vocês para vocês me levarem para a Grã-Bretanha. E aí o pessoal falou assim, não, se teu Deus pediu, então teu Deus que pague a conta. Ele falou, mas eu não tenho dinheiro. Ele falou, então teu Deus que te dê dinheiro. E ele falou assim, não, Deus vai me levar, vocês vão ver. Ele falou, faça o que você quiser. E aí, não, no relato que eu li, disse que de um tiro de pedra, assim, é bem próximo aonde o pessoal estava colocando as coisas lá dentro do barco, ele se ajoelhou para fazer uma oração, no barro mesmo, e ele começou a orar. E enquanto ele orava, esses marinheiros, enquanto eles estavam carregando ali o barco, eles olharam para ele orando e falaram assim, e vai que a gente começa a fazer essa viagem e acontece alguma coisa com o barco. Lembrando de todo o contexto que o Edu falou, eles eram politeístas, eles adoravam um monte de deuses. Ele falou, vai que a gente vai estar ofendendo o deus dele. Então, poxa, ele pesa uns 80 quilos, vamos levar ele junto com a gente. E aí eles olham e falam assim, olha, se agrada o teu deus que você venha com a gente, então a gente topa te levar. Ele falou, sim, agrada. E aí que ele vai pra viagem.
Maravilhoso.
Perfeito desfecho. É isso. Só pra contar esse contexto do sonho de São Patrício, que ninguém explora isso, sim. Mas Deus falou
que... Gente, olha que louco. Olha só. Aí o Vini vai ter mais contexto que eu, mas eu queria levantar umas perguntas aqui pra vocês sobre, enfim, as conexões aí de números, datas e situações. Você falou, ele veio pastorear. O pastoreio, o fato de ser um pastor de ovelhas, é ainda muito usado, e principalmente usado com uma analogia de você cuidar, né, do seu rebanho, cuidar das suas pessoas que você vai trazer, você tentar não deixar nenhuma ovelha fugir e você precisar ficar na porta para cuidar dela. Então tem uma similaridade aí com muito que isso é usado, é citado na Bíblia. E a gente está falando de uma fase assim, quando São Patrick veio? Foi alguns anos, 300 anos depois de Cristo. 432
anos depois de Cristo.
Né? É. Então, fases distintas. Segunda coisa, ficar preso por 7 anos, depois ter liberdade depois de 7 anos. Tem alguma questão aí também. Ser preso, né? Pensar em João Batista, pensar em José, pensar em um monte de gente que teve a prisão como consequência da sua fé. E aí você também, eu lembrei agora quando Jesus pede para, eu acho que é para o Tiagão, para ele pegar uma mula, né, que ele traz para ele poder entrar na cidade. E ele fala assim, pega um mula que nunca fez nada. Fala, quando você encontrar, fala que é para servir do Senhor. E aí ele, né, vai consegue pegar. E é a mesma coisa aqui, né? Fala que eu que pedi, né, para essa embarcação te buscar. Ele fala, tem esse diálogo e eles levam ele. Então tem várias similaridades com coisas que acontecem.
E agora, acho que é bem importante a gente até mencionar isso, né? Porque, de certa forma, esse feriado de São Patrício, e muitas pessoas, ou talvez estarem ouvindo essa conversa, ou quando vieram para cá, são porque talvez tenha uma cultura católica, ou imagina que a gente venera, né, ele por ser também um santo e tudo mais, pelos milagres que ele fez. A gente depois vai conversar com certeza sobre as lendas que surgiram em volta do personagem, né, do São Patrício. Porém, eu não vejo problema nenhum em você valorizar pessoas indiferente da denominação que ela seja. Então, eu consigo ver pessoas assim de denominações diferentes do que a minha, ou até ateus, ou espíritas, que fazem coisas assim maravilhosas. E todo o exemplo de vida dele, né, que a gente seja católico, ou que a gente está pregando catolicismo, que não é nada disso. A gente está falando de uma pessoa que foi usada de uma forma tão impressionante que hoje tem uma festa para celebrar a vida dele. E imagina, eu até conversei hoje com... Eu, conversando com o Edu, a gente fez um grupo do Zap, não sei se essa informação pode vazar, né? Da gente ficar conversando antes, né? O que inspira a gente nessa história. Mas, para mim, isso é muito forte, porque todos aqui são imigrantes de alguma forma. Imagina você ir para esse país, você reconstruir uma história e você ainda deixar um legado desse tamanho, das pessoas se lembrarem de você. E o interessante é que ele morreu em 461, se eu não me engano. E a primeira festa celebrada na Irlanda foi em 1903. Ou seja, demorou 1.500 anos para ele ser reconhecido. Quando a gente vê as pinturas do Van Gogh, a gente esquece que ele não viu o sucesso que ele fez. E às vezes a gente está no país, a gente está lutando, a gente está tentando alguma coisa, mas a gente não vê o resultado. A gente é muito imediatista. Mas, cara, quem sabe daqui 2, 3, sei lá quantos anos, ou 10, ou 15, ou 100... Mas você pode fazer a diferença. Então, é por isso que nós estamos conversando sobre o São Patrício. Não é por causa dos milagres, é por causa desse legado que ele deixou, a importância dele. A gente está celebrando todo ano na Irlanda uma festa. Não apenas na Irlanda, existem outros lugares, outros países, outras cidades que também o celebram, né?
Inclusive, eu queria trazer uma curiosidade sobre isso que o Vini falou agora, que é sobre o início das celebrações, né? Quando que se transformou no St. Patrick's Day, no dia de São Patrício, que nem a gente conhece hoje. E, na verdade, isso não começou na Irlanda. Isso que é o mais curioso. Isso começou nos Estados Unidos. Por quê? Os imigrantes irlandeses que estavam fora de casa e estavam com saudade da Irlanda, eles começaram a usar o dia do padroeiro do país deles, do São Patrício, para poder relembrar a Irlanda, para poder matar a saudade de casa e, enfim, celebrar o país de origem deles. Então, a primeira, na verdade, celebração de St. Patrick's Day que teve, de São Patrício, foi em Boston, eles dizem. Algumas pessoas falam que foi uma passeata, como a gente vê hoje, mas a maior parte das fontes que eu encontrei diz que foi um jantar que alguns imigrantes irlandeses fizeram ali em Boston em 1737, tá? Para poder celebrar o São Patrício. E aí, a St. Patrick's Parade mesmo, a Parada de São Patrício, que é mais parecida com o que a gente conhece hoje, aconteceu pela primeira vez em Nova York, em 1762. Então, Exatamente. E foi só a partir daí que começou a criar essa tradição.
E eu queria voltar alguns pontos, porque o que aconteceu? Ele fugiu da Irlanda. Então, ele não está nem na Irlanda nesse momento. Ele voltou para a Britânia. E aí... Ele, na verdade, o que acontece? Ele tem um chamado de Deus para fazer uma missão. E aí é uma coisa interessante, porque eu quero que o Vini depois explique pra gente um pouco o que é a missão no cristianismo, né? O que significa missão no cristianismo, e que eu imagino que você esteja numa missão também, e eu imagino que tem uma fase da sua vida onde você recebe um chamado, né? Se você for uma pessoa que tem essa fé. Mas o contexto aqui, para primeiro explicar e depois perguntar sobre o que é uma missão no cristianismo. Mas o Patrício, nesse momento, né? O Pat, ele recebeu esse chamado para ser missionário, para ele tinha uma missão, e aí ele tinha que voltar para a Irlanda, um país onde ele foi escravizado. Ele tinha que voltar para lá, porque agora ele voltaria com uma outra função, não mais de pastoreio de ovelhas, mas pastoreio de pessoas, né? Então ele é para, agora você vai lá cristianizar, você vai evangelizar e trazer o cristianismo, a palavra de Deus, para os pagãos. E aí vem com várias coisas que acontecem em cima disso, vários desafios, mas eu queria primeiro perguntar sobre o que é uma missão no cristianismo, Vini.
Mas só contextualizar um pouquinho, essa missão... Foi Deus quem deu, então não foi a igreja. Ele decidiu voltar para a Irlanda por ter conhecido a fé irlandesa, todos os rituais pagãos e por tudo que ele viveu lá. Então, ele decidiu voltar para a terra onde ele foi crucificado, né? Na terra onde ele foi escravizado, para levar a palavra de Deus.
Nem tinha igreja na Irlanda, né?
Só um adendo também, que eu acho que é bem importante mencionar, é que a própria Igreja Católica não reconheceu o São Patrício por muitos e muitos anos. Então, na verdade, eu acredito que o São Patrício se identificaria com muitos dos crentes de hoje em dia. E explico. Ele era muito focado em falar só de Jesus e da Bíblia. E eu não sei se você percebeu, mas existe um movimento surgindo, né, de pessoas que estão mais interessadas em isso do que até, de fato, cerimônias religiosas, ir numa igreja ou pregar uma doutrina específica. Não, o objetivo dele era Cristo. Não, pelo que eu pesquisei, me parece que até ele não se dizia católico. Ele só estava como missionário, para falar do quê? De Jesus. Tanto é que na igreja celta, né, organizada, desenvolvida por ele, ele permitia que o clero dele casasse. Então, não combina com o que a própria igreja católica ela tem, né?
E ele principalmente agora, há 1.500 anos atrás, que era muito mais intenso essa questão.
Exatamente. Então, ele começa o ministério em 390, porque ele sente um chamado. Toda a família tentou persuadir ele a estudar outra coisa. Ele falou, não, eu quero estudar teologia, eu quero ajudar as pessoas. Bom, falar sobre chamado e falar sobre uma missão, assim, de forma geral, eu acho um pouco complexo, às vezes, pela terminologia. E eu prefiro mudar um pouquinho para propósito. Até um dos livros mais assim, importantes na minha jornada espiritual foi o do Rick Warren, Uma Vida com Propósito. Se você nunca leu esse livro, por favor, leia. Esse livro é maravilhoso. Ele é um livro para você ler por 40 dias. É um dos livros mais lidos da história da humanidade. Ele é o livro cristão mais vendido. E ele vai falar exatamente sobre essa palavra que praticamente todo mundo está procurando. Qual que é o propósito da vida? Porque, afinal de contas, a vida precisa ser muito mais do que só você comer, levantar, se alimentar e no final de semana você ter um pouco de lazer, né? E as pessoas falam, não, então eu estou vivendo. Não, você está apenas, você está sobrevivendo. Né? E a gente sabe, como imigrante, que a vida ela é corrida, ainda mais aprender um idioma e é tudo muito corrido, é reunião aqui, é reunião ali, papapá, e você não para. Então a vida ela precisa ser muito mais do que isso. Nós temos esse senso dentro do nosso coração que ela pode ser mais. E aí nesse livro, e assim como outros escritos tanto, demonstra quais são alguns propósitos. Aquelas pessoas que são cristãs e acreditam numa força superior e tudo mais, entendem que Deus ele pode te dar um propósito especial para você viver. E você pode perceber na história da humanidade, a grande maioria das pessoas que fizeram a diferença no mundo foi porque entendeu que teve um propósito, e a grande maioria ainda mais ainda, um propósito divino. Deus escolheu essa pessoa para fazer isso. Então, sim, eu entendo que Deus ele escolhe algumas pessoas para fazer algumas atividades. E nem sempre essas atividades têm a ver só com o evangelismo, de pregar. Deus ele levanta pessoas para serem bons empresários, ele levanta pessoas para construir escolas, ele levanta pessoas para música, para arte. E isso é uma coisa bem interessante a gente comentar, que a arte foi o que começou a Reforma Protestante. Então, isso fica em vários países. Teve um quadro que ficou marcado por começar a Reforma Protestante, agora me perdoe, mas eu não lembro o país, mas eles tinham feito um quadro de Jesus, lembra que eu falei, o São Patrício sempre, ele ia ser muito bem-vindo no nosso meio hoje, porque ele só falava de Jesus, e eles fizeram um quadro de Jesus caminhando, na sua humildade, com aquela sandália cheia de pó, junto com seus discípulos, em cima, uma imagem que retratava todo assim, aquele glamour da igreja católica, que é cheio de ouro e tudo, então as pessoas olharam aquela imagem e eles fizeram exatamente a mesma posição, tanto do Papa caminhando como Jesus caminhando. Então você olhou para a imagem, você teve dois assim, conceitos, né, sendo apresentados para vocês e muitas pessoas falam, não, peraí, eu tenho que entender um pouco melhor desse Jesus. Então sim, Deus levanta pessoas para escrever músicas, para fazer arte, para fazer coisas, para ajudar ainda mais pessoas. Então eu entendo que a missão que Deus geralmente coloca no nosso coração, e a grande maioria que eu acredito que vai assistir essa nossa conversa é imigrante. Eu não acredito que você foi para Dublin, ou você está na Irlanda, em Cork, ou em Belfast, que é maravilhoso, eu amei conhecer esse lugar, porque só por você ter acesso às coisas, sabe? Ah, não, agora eu vou poder comprar o que eu sempre sonhei, eu vou ter uma vida mais segura, né? Eu vou ver o meu dinheiro render. Eu não acredito que nós somos imigrantes apenas para ter uma vida melhor. Aqui, eu acredito que os imigrantes, quando eles vão para algum lugar, muitas vezes Deus já tem um chamado e alguma coisa para ele também. E se você for voltar em toda a Bíblia, você vai perceber que a Bíblia ele é o livro dos imigrantes. Então, todos os grandes personagens foram imigrantes na Bíblia. A gente já falou aqui de José, mas se você for para Abraão, Abraão também saiu da tua terra. Aí você vai para Daniel, Daniel também foi lá para Babilônia. Você tem um povo de Israel inteiro que foi para o Egito. Você tem vários personagens, inclusive o rei Davi, que ele ficou por mais de um ano e pouquinho junto com os filisteus, aprendeu a sua língua. Então, várias etapas da história do povo de Israel foram como imigrantes. E se você acredita em Jesus, Jesus, o maior imigrante de todos, ele veio para cá. Jesus, ele mesmo imigrou, ele ficou morando no Egito. Então, toda a Bíblia, ela é construída com imigrantes, e todos esses imigrantes têm algo em comum, que é um propósito, é uma missão. Então eu não tenho dúvida que cada um que está aqui, o Edu, mas todos nós, nós temos uma missão. Deus, ele colocou você aonde você está, no trabalho que você está, para ajudar pessoas, para transformar a vida dessas pessoas. Eu tenho certeza que agora o E-Dublin vai passar por esse momento de tentar ajudar muito mais do que ele já ajudou até agora. De fazer, assim, quem sabe uma missão ainda mais completa do que ele já tinha feito até esse momento. Não que tudo que ele fez foi, não valeu a pena. Claro que valeu, foi para chegar nesse momento. Deus já sabia disso. Deus, ele teve um chamado especial para o Edu. Deus, ele teve um chamado especial para o E-Dublin. Assim como ele tem um chamado especial para cada pessoa. Então, e por que que é especial? É porque Deus ama a gente. Entendeu? Então, diferente de denominação, Deus, ele ama a gente e ele quer se relacionar com a gente. Ah, então todo mundo tem um chamado especial? Claro, todo mundo tem um chamado especial, porque todos nós somos especiais de alguma forma para Deus. Então, esse é o chamado e é muito legal. Assim, uma das coisas mais incríveis que pode acontecer na nossa vida é quando você entende que você tem esse chamado, esse propósito para o qual viver e você percebe, assim como a gente contou nas histórias, faz uma oração, aí responde. Ah, tô à procura daquele trabalho, dá certo. Ah, eu não tô conseguindo aprender o idioma, depois passa um tempo, tô conseguindo. Ah, essa palavra, ah, isso, e papapá. E você começa a perceber coisas acontecendo e portas se abrindo. Então, quando você entende esse seu chamado, essa vocação, que alguns chamam, esse propósito, cara, a vida, ela ganha um novo sabor. Ela é maravilhosa. E o São Patrício entendeu esse chamado e ele aceitou esse chamado. E aí também a gente poderia até conversar, quem sabe, em outra conversa sobre, assim, o problema de rejeitar esse chamado.
Ah, caramba, isso é interessante. Estou curioso.
Você, olha, entende o seu propósito, mas você rejeita ele. Rapaz, isso é complicado.
Eu só sei que eu não imaginava que esse era um episódio que ia me emocionar e me fazer chorar. Obrigado pelo que você falou, que foi lindo.
Não, Lu, eu fico feliz em poder ajudar de alguma forma. Eu tenho certeza que todos nós fomos criados por um propósito. E
eu
ninguém
choro,
aqui está aqui à toa.
Eu chorar e eu começo a chorar.
Oh, meu Deus, agora eu vi. Eu queria, assim, o Vini falou muita coisa aqui que, enfim, dá para virar vários episódios só de cada ponto que você citou, Vini. E eu queria acrescentar até para duas coisas importantes aqui. Quando a gente fala de propósito, né, para a pessoa entender, talvez, que ainda não tem uma crença, às vezes não acredita em algo maior. Se a gente pensar num livro do Simon Sinek, que é o Start With Why, né, comece pelo porquê. Vamos trazer um pouquinho para o mundo das pessoas aqui do dia a dia, que eu falo muito disso na mentoria, e a gente falou muito disso em cursos, e as pessoas consomem esse material online. É um vídeo antigo que ele tem do Golden Circle, que ele basicamente fala assim, como é que é nesse ciclo? Você tem três coisas, você tem o what, how e o why. Então, assim, o que que eu faço, como que eu faço, e aí o porquê. As empresas, geralmente, tradicionais, elas pensam assim, a Dell, por exemplo, Dell Computadores, eles fazem um computador, por quê? Porque você, como? Ah, com uma peça aqui de um microchip aqui, um monitor aqui, não sei o que lá, e esse é um computador. Por quê? Porque a gente precisa vender. É meio que, é vago esse racional deles. Estou trazendo um exemplo aqui, claro que da Dell, imagino ter um grande propósito aí, mas estou colocando um exemplo. Aí você pensa na Apple, como eles formulam isso, né, a estrutura deles. Eles falam, você quer pensar de forma diferente, think differently, né, pense de forma diferente. Como? É, bom, através de formas de você consumir áudio, de você consumir conteúdo, de você criar, etc. O quê? Ah, a gente faz computadores, mas a gente também faz um Vision Pro, a gente também faz um Apple Watch, a gente também faz... Olha como o propósito de você pensar de forma diferente traz oportunidade de você fazer o quê de forma muito diferente. E aí, na mentoria, a gente fala muito sobre você entender o seu propósito, né? O seu porquê. Por que você faz o que você faz? E muito mais conectado com o ponto que o Vini comentou. Então, você tem, às vezes, uma missão, às vezes você tem um propósito, que, né, a palavra ali tem uma similaridade no que é a função dessa palavra, de eu não faço simplesmente o intercâmbio porque eu quero simplesmente viajar. Você pode viajar toda hora que você, né, se você está fora em algum lugar, você pode viajar. Você quer, eu faço porque eu, ou como, né? Ah, eu vou comprar aqui um curso de inglês, vou fazer... Esse é o como você vai fazer. Só que o porquê você está fazendo, né? Por que você está indo para fora? Por que você está buscando algo mais? Por que você não está satisfeito com o que você já tem? E esse algo mais vai te despertar para outras coisas, né? Vai te engrandecer, você vai passar por dificuldades que provavelmente vão te engrandecer, vão te dar mais sabedoria, vão te dar mais aprendizados. E aí, na fé, e eu estou falando isso porque para mim é tudo novidade, mas ao mesmo tempo que é novidade, eu estou tendo mais clareza dessa novidade, né, na minha vida, que é justamente isso que o Vini falou. Se pegar o exemplo do primo que ele comentou, é assim, ele foi dado uma oportunidade de conhecer muitas pessoas com muita sabedoria, de passar essa informação para muita gente, que inicialmente era o propósito de finanças, ali, de ensinar as pessoas a terem uma vida financeira melhor, e ele está tendo um chamado, que a gente está observando isso, de falar mais da palavra de Deus, falar mais dessa busca dele, da experiência que ele está tendo, e usar ele de testemunho, que era um cara que era cético, para trazer isso. E vai trazendo pessoas que vão acrescentando para ele. E foi ficando muito claro para mim, porque é a mesma coisa. A gente se mudou para cá, a gente passou por várias histórias, a gente já contou, né, o que aconteceu aqui com a gente, tal, foi muito, muito... foi intenso, acho que essa é uma boa palavra. Só que aí, olha que louco, né? Eu aqui pensando assim, poxa, eu queria criar conteúdo, falar um pouco mais de Deus, falar um pouco mais da palavra, do que eu tô passando, mas eu não quero ficar pregando, não quero ser simplesmente o cara que fica lá, ih, caramba, virou, né, o canal de pregação agora, ficou parecendo aquele canal da Record, lá às 6 da manhã, sei lá, que eu não sei se tem na manchete, né? E aí, o Vini foi um contato que apareceu, assim, meio que por acaso, porque a pessoa que eu pedi pra passar o seu contato, na verdade, foi uma pessoa aleatória do LinkedIn, que eu falei assim, olha, eu vi que você tem alguma coisa relacionada aqui com, eu acho que era estudo bíblico, e eu queria fazer um estudo bíblico sobre comunidades e tal. Aí ela falou, eu não sei se eu sou a melhor pessoa, mas tem essa pessoa aqui. E ela mandou seu contato, mas aí passou batido, porque eu mandei pra algumas pessoas isso, e caiu lá nas mensagens, assim, ficou com marcada como lida. Aí deu, sei lá, 2 semanas, ela, você falou com ele? Eu falei, caraca, não, vou falar. E aí, eu falei, você pode fazer uma introdução, né? Ela fez a introdução. E, cara, foi isso, né? Foi assim, conexão instantânea. Falou, caramba, parece que a gente é amigo. E aí, daí desandou, né? Desandou no sentido bom, né? De as coisas encaminharam para outras oportunidades. E a gente tá aqui hoje gravando. Mas tô falando isso porque a missão, ela vai ficando clara e você vai percebendo os caminhos que vão dando certo e os que não vão dando certo, né? Como se fosse, tipo... Deus, o livre-arbítrio, mas você tem ali, ó. Se você tá fugindo demais, ó, vou te mostrar aqui que o caminho que você pode ir. E você vai vendo que as coisas vão encaixando melhor quando o caminho, por mais que tenham dificuldades, mas é uma dificuldade que você sabe que você vai enfrentar e que você vai passar por ela. Eu não sei explicar isso, mas eu tô vendo isso.
Na verdade, um resumo, um grande resumo, eu acho que da jornada de todas as pessoas, indiferente do que a pessoa acredita, é que nossa vida ela é formada por fases, por etapas. E eu percebo que cada etapa e cada fase da nossa vida nos prepara para a próxima. E às vezes, geralmente, a gente só fica mirando o futuro, né? Não, eu não vejo a hora de conseguir isso, não vejo a hora de conseguir ser promovido ou conseguir a vaga que eu tanto sonhei, fazer lá o intercâmbio, aprender logo o idioma para depois... Calma, né? Cada fase ela é muito importante, ela vai desenvolver você, vai preparar você para a próxima fase. Então, veja, a gente comentou sobre São Patrício, mas foram 7 anos que ele ficou preso. E durante esses 7 anos, enquanto ele estava preso, pelo que eu estudei, ele adquiriu a forma irlandesa dessa língua céltica. Se ele não tivesse ficado 7 anos, ele não estaria preparado para a sua missão depois. Então a gente esquece que, por mais que passemos por momentos difíceis, esses momentos difíceis também servem para preparar a gente, para a gente ficar calejado, sabe? Então, não é qualquer dificuldade que vai fazer você desistir quando você começa a perceber que sim, tem um porquê você fazer aquilo que você fez. Então, com o tempo, você vai ajustando e aprendendo a decifrar por isso que você está passando, sabe? E aí você vai entendendo. Ninguém entende o propósito. Ah, qual é que é o propósito? As pessoas me perguntam, mandam mensagem. Qual que é o propósito de Deus, então? Qual que é a vontade de Deus para minha vida? Cara, eu não sei. E, na verdade, eu não sei nem na minha vida. A gente vai descobrindo na jornada. A gente vai descobrindo o processo. Só que a gente vai tendo essas coisas que começam a acontecer. Né? Que, olha, é uma mensagem aqui. É uma coisinha ali. E, assim, eu gostaria de recomendar para todas as pessoas que foi essa série que me ajudou. Ela não é uma série cristã, tá? Essa série que me ajudou a tomar a decisão de vir para a Espanha. O nome da série é God Friended Me. Deus me adicionou como amigo no Facebook. Essa, as coisas em inglês que você... As novas palavras, né? Friended Me é que me adicionou como um amigo. Olha só o plot da série. A ideia da série é o seguinte. Existe o Miles. Miles, né? Já dá para pegar alguma... Até os nomes foram escolhidos e bem escolhidos. Existe o Miles, ele é um apresentador de um podcast. Olha só. E ele é um ateu. Ele é um ateu e, assim, ele zomba de algumas coisas de Deus. Só que ele é filho de um pastor, irmão de uma lésbica. Olha, está tudo feito, né, para dar uma catástrofe. E ele recebe uma notificação no Facebook que Deus adicionou ele para ser amigo. É lógico que ele não acredita em Deus, só que algumas coisas estranhas começam a acontecer. E ele, por exemplo, Deus começa a mandar sugestões de amizade para ele. Ele fala, que essa conta de Deus está querendo encher meu saco? E ele olha, e aí ele vê lá, por exemplo, a pessoa assim, Edu, o que, que é esse Edu que ele está tentando fazer adicionar? E de repente, quando você vê, esbarra com o Edu. Falei, não, peraí, então esse é um hacker. Como é que ele sabia que eu ia esbarrar com o Edu? E aí sim, o primeiro episódio vai construindo, você vai entendendo coisas do quarto e tudo. é uma série assim, que eu amo de paixão. Ela não é tão movimentada e tal, o melhor roteiro do mundo, mas ela foi uma série assim, determinante para eu entender algo, para eu poder vir para a Espanha. Que eu decidi também aceitar essa missão, esse propósito de vida de estar em outro país. Porque assim, eu não sei se você já viu aquele símbolo dos maçons, que é um compasso, né? Existem vários lugares que tem esse símbolo. Sim. E eles chamam Deus de Gadu. O que é Gadu? Grande arquiteto do universo. Eu sempre achei assim, né, o símbolo interessante. E eu confesso que eu comecei a entender um pouquinho mais de Deus com essa expressão. Porque Deus, ele é um arquiteto. Ele está criando um plano. E nessa série God, Friend and Me, você vai entender um pouco mais esse conceito de plano. Porque imagina, poxa, tem que alcançar o fulano, tem que alcançar o Vinícius, a Juliana, o Marcelo. É muita gente. Então tem um arquiteto por trás fazendo um plano para a vida de cada pessoa. Isso é maravilhoso. É muito legal. Então legal. Eu recomendo fortemente a série God, Friend and Me. Você encontra para assistir ela online. Ela é bem maneira, viu?
Que legal. E voltando aqui para a missão do São Patrício, a gente tem que colocar um contexto que é muito importante, que ele, como a gente falou, ele ficou preso 7 anos, voltou para a Britânia, mas aí ele teve o chamado para essa missão de voltar para a Irlanda para ir lá ensinar e pregar o evangelho, pregar o cristianismo, falar da palavra de Deus. Só que tem um grande desafio que a gente está colocando aí. Você imagina você voltar para o país que você estava escravizado, você vai ter um país onde as pessoas são politeístas, é todo mundo pagão, você tem, eu não sei como é que chama o nome dos, o bispo pagão, tem um nome, como é que é?
Druida. Sacerdotes.
Vários druidas, sacerdotes. Né?
O povo era o celta, meio os religiosos e a lei é mais ou menos como a monarquia, são os druidas.
Tá, e aí, imagina, você vai enfrentar esse povo, você chegou lá, é nós, assim, né? Então, se coloque nessa posição, o imigrante chegando ali para enfrentar tudo aquilo que culturalmente estava já muito estabelecido há milhares de anos.
Desafio, porque os celtas, os druidas, apesar dos da Irlanda serem um pouco mais calmos, mas ainda tinha uma veia bárbara, de alguma forma. Caramba. Então, ele estava indo para
uma batalha. Olha aí, que louco isso. Uau. E aí, chega São Patrício. Na Irlanda, né?
E ele usa uma estratégia que eu acho maravilhosa, essa do trevo, né?
Então, é muito legal.
Né? Acho que foi a Má que mencionou que no começo os druidas, né? Eles têm muito essa conexão com a natureza. Para eles isso é muito importante. Então você chegar apresentando um conceito dos mais complexos do mundo, que é a Trindade, é que o crente ele não para muito para pensar na Trindade. Até os muçulmanos, muitos deles não aceitam o cristianismo por causa disso. Porque, afinal de contas, quem aceita na Trindade, você aceita que existe quantos deuses? Não, um deus só, mas são três pessoas. Mas como é que três pessoas podem ser um? Não é confuso? Se for parar para pensar, é muito complexo você falar assim, não, são três deuses no singular, não são deuses. Porque se for deuses, aí você vira poli. Né? Poli de muitos. É. Então eu viro poliglota, né? Muitas línguas. Né? Então eu sou agora politeísta? Não, você acredita em um Deus, mas esse Deus são três. Aí ele tem a ideia genial de pegar uma plantinha e ele olha para a plantinha e fala assim: tá vendo essa plantinha aqui? Quantas plantas eu tenho na mão? Uma. E são quantos raminhos que eu tenho aqui na mão? Três. Cada raminho não é diferente do outro? É. Mas eles não fazem parte da mesma plantinha? Do mesmo trevo. Olha só que sacada maravilhosa, e por isso que o ramo também é um dos símbolos, né, da Irlanda. E eu achei assim, essa sensibilidade de você usar coisas do dia comum, ela é incrível. E Deus, ele tem dado essa sensibilidade, como você mencionou, o primo rico de usar finanças, vocês usando também essa vontade de conhecer mais a Irlanda, cada um usando um pouquinho para demonstrar que às vezes Deus ele está por trás de muita coisa que a gente nem imaginava.
Total. Não, e aliás, a gente volta, Jesus, quem não assistiu a série The Chosen, eu recomendo, assim, demais, porque é uma série que ilustra visualmente demais o que eu imagino, que eu acho que muita gente imagina como seria Jesus, e não aquele Jesus perfeitinho, né, que vem uma luz o tempo inteiro, e só fala palavras corretas, só fala exatamente o que tá na Bíblia, e não tem uma vida, né, a vida normal de um humano, e ele tem uma vida de ter fome, ter sede, dar risada, se divertir. E isso é muito bem ilustrado no The Chosen. Mas por que eu tô falando isso? Porque ficou muito claro pra gente assistindo, de que ele usa o que tinha ali das pessoas no dia a dia delas para contar as histórias e passar a mensagem da palavra através dessas coisas comuns. Então, falar do pastoreio em si, é uma das maiores analogias que se tem de cuidar, né, das pessoas, ou você ser pescador de homem, né, o Fisher of Men. Então você vai pescar homens, não vai mais pescar peixes, falando para um pescador isso. Então faz toda essa analogia muito boa, é muito inteligente isso, porque, como você falou, é um povo que, imagina assim, hoje em dia a gente já tem gente ignorante demais. Em 2024 temos pessoas muito ignorantes que não entendem as coisas, não vai. Tem gente que realmente não entende ironia, por exemplo, não consegue entender, não entra ali. Então, quanto mais você traz uma analogia próxima do que aquela simplicidade que ela tem na vida dela, mais fácil ela entender e as coisas fizerem sentido para ela. Então, mesma coisa aqui, né? É um povo que há 1.500, 1.600 anos atrás é muito mais ignorante no sentido de informação, de acesso. Muitos provavelmente não liam, eram analfabetos, porque não tinham acesso a material para saber ler. Então, até porque sacerdotes e bispos, druidas, a mesma coisa com os fariseus, eram os que sabiam ler, né? Eles não só transmitiam uma passagem, mas podiam, alguns influenciavam para o correto e para o errado, mas da mesma forma ele conseguiu trazer de elementos onde você não precisava ler, por exemplo, só escutar, né, memorizar, e isso para mim é incrível, porque, de novo, usou de muita similaridade o que a gente aprende hoje na Bíblia, da palavra, como você usa de coisas comuns para ensinar.
Isso aí, e assim, ele não apenas ficou nesse âmbito do religioso, né, por mais que dizem, isso não é confirmado, que ele tenha iniciado mais de 300 igrejas por toda a Irlanda, ele começou também as escolas, as faculdades, né, aí eu não sei a pronúncia correta, né, mas como Bangor, Clonmacnoise, Clonard e Armagh, não sei se são essas, né? A Armagh seria o centro, um dos centros mais renomados da Irlanda.
Que é em irlandês, hoje.
Né? E Armagh, o mais renovado centro da Irlanda, estão localizados hoje os palácios do primata da Igreja da Inglaterra e do arcebispo católico romano. E Armagh cresceu de uma pequena escola para uma faculdade, depois para uma universidade. Então, eu estava olhando que não foi só esse papel de evangelização de igrejas, mas também de educação. Achei muito, muito impressionante.
Isso é uma coisa legal que você falou, Vini, porque o que acontece, né? O São Patrício está ali, ele está trazendo essa missão e ele começa a construir coisas que vão a servir aquele povo. Então, educar elas. Escolas, monasteiros, vão fazer formas de passar a mensagem, mas também de ensinar as pessoas para elas terem mais educação em si. Não falando só de, não só o cristianismo, mas educarem elas mais. E uma das coisas que talvez seja aí sim, né? Vamos falar de legado. Chegando nessa fase aí de legado. Dos maiores legados do São Patrício é que ao fazer, ao criar e trazer pessoas, monges e pessoas que possam colaborar com ele, que ele vai trazendo ali, eu não falo aqui a palavra discípulo, mas pessoas que aprendem e querem estar mais próximas da palavra e querem também ensinar, né, o evangelho porque elas foram convertidas. Tem até conversão, aí eu não sei muito, conversão do rei de Tara, né? Tara, aliás, tem uma estação de trem de Dart que chama Tara Station. Rei de Tara, e converteu esse rei de Tara, e com ele veio, né, muita gente também que era do povo dele, então ele é um governante muito poderoso, então isso ajudou a influenciar também a trazer, conseguir recursos, etc. O que é muito importante disso tudo? É que quando você faz essas coisas, você consegue viver mais do que você, né? Você, aquilo que é aprendido, você passa pra frente, as outras pessoas começam a utilizar daquilo. E também, esses monasteiros foram que preservaram muito da palavra bíblica, né? Então, muito do que se tem de versões e até manuscritos da Bíblia foram preservados nesses monasteiros, né? O Book of Kells, o livro de Kells, é um exemplo disso, né? E acho que isso é uma coisa interessante mencionar, não sei se vocês querem acrescentar quanto a isso.
Não, eu acho que eu não acredito que foi por interesse, mas foi muito esperto e inteligente do São Patrício trabalhar junto com a monarquia irlandesa, porque naquele momento a monarquia sempre teve um lugar de religiosidade e poder ao mesmo tempo. Então, obviamente, né, uma monarquia da Irlanda que conversa com a mesma monarquia na Grã-Bretanha poderia trazer contratos comerciais e coisas muito importantes que seriam ótimas para a Irlanda naquele momento de desenvolvimento. E, obviamente, eu acho que ele percebeu ali, até mesmo pela postura do rei e do seu povo, uma grande influência para conseguir colocar a palavra de Deus. Então, eu acho que isso foi um grande feito de São Patrício, né, ter realmente convertido a monarquia da Irlanda naquela época, para assim acabar convertendo servos, enfim, quem melhor que São Patrício para dizer sobre milagre, né? Porque eu acho que tudo na vida dele é milagre, os sonhos, a escravidão, a raptura dele, né? E de como ele saiu tudo isso, sempre confiando em Deus.
Isso é uma coisa que é legal de falar, que geralmente, né, a gente ouve muito histórias, não só de pastor, mas de muitas pessoas que foram muito importantes na Bíblia, e acho que a história de Abraão, que a gente estava ouvindo ontem, você comentou também, Vini, que é muito interessante, é de que por que Deus não pega a pessoa que está ali toda certinha, ali tá tudo ok na vida dela e usa ela? E usa, às vezes, uma pessoa que está quebrada, né, e restaura uma pessoa que está quebrada, ou, por exemplo, pega um cara que estava escravizado e tal, porque isso traz essa conexão, né? Traz muito de você passar por um deserto, você aprender a você ter essa vulnerabilidade, você também tem uma história que as pessoas conseguem se relacionar mais. Falar, ah, não é o cara que veio ali que já tinha tudo, herdeu, teve uma herança de tudo, e agora quer me ensinar como aprender a ganhar dinheiro, se o cara já tinha tudo na vida dele. Era alguém que passou do zero e cresceu e construiu aquilo do zero. Né?
É muito fácil para uma pessoa que está ali, indo na igreja, orando, na vida de Deus, falar de Deus, né? Sem ter experimentado nenhum deserto. Mas agora, por exemplo, como São Patrício, né? Quantos desertos ele não experimentou? E qual não seria a revolta dele com a Irlanda, do povo que escravizou ele para voltar para lá e ser missionário? Então, eu acho que esse plot twist aí é uma coisa que Deus procura muito e é bem comum, assim. E vários representantes, né, da religião, ou seja, com José do Egito, Abraão, que a gente viu ontem, e São Patrício.
Comenta aí, Vini. Tem uma frase que eu achei maravilhosa, comentando sobre ele, e me perdoem até a brincadeirinha no final, já que a gente está indo para uma parte mais séria, mas tem uma frase dita assim, de tudo o que se pode aprender dele, do São Patrício, é que nunca houve um cristão missionário mais nobre. Nunca houve um cristão missionário mais nobre. E qual que é o nome dessa pessoa? É McCauchlan. Acho que é alguma coisa assim. E aí eu pensei em Macaulay Culkin, né? Macaulay Culkin disse isso. E até quando eu li essa frase, pode parecer uma bobeira, mas eu lembrei, não sei se vocês assistiram a série da Griselda, que é a série da matrona do tráfico. Eu vou dar o spoiler da primeira cena, segundos da cena, que eu achei isso incrível, que a série começa com uma frase. E a frase diz assim, eu só temi um homem na minha vida. E esse homem era uma mulher, Griselda, assinado Pablo Escobar. Eu falei, isso foi de uma genialidade tão grande. A série, ela começa com isso, me pegou. Né? A série não é boa, não gostei. Uhum. Mas assim, essa frase eu achei assim, genial, porque você define a série, você define a pessoa, né, como ela era. Né? E aqui nessa frase, agora voltando para o St. Patrick, de forma assim tão sucinta, você define a pessoa, você define todo o ministério, você define todo o legado em uma frase. Um missionário cristão mais nobre. De fato, se você for pesquisar sobre histórias de missionários, você vai encontrar um monte de coisa, mas nenhuma história como ele. Você não tem nenhum padroeiro sendo celebrado dessa forma em nenhum outro lugar. Ele é o mais lembrado, ele é o mais assim, que tem a história de fato assim, impressionante. E aí, entrando para essa parte de que o Edu falou sobre o fator dele de a gente deixar um legado, ele também deixou um legado maravilhoso. Algumas pessoas chamam de mentoria. Né? Hoje, todo mundo, vamos fazer mentoria, vamos ser coach, algo que a Bíblia chama de discipulado. E um dos grandes discípulos de São Patrício foi Columba. E Columba, ele foi influenciado pelo ministério dele. Ele conheceu, não conheceu ele pessoalmente, mas conheceu o que ele dizia sobre Jesus. Ele foi muito inspirado, impactado pelo legado. E aí ele viajou, esse Columba, para uma ilha na Escócia chamada Iona. E ali ele também começou, não dá para confirmar esse número de fato, mais de 300 igrejas. Ele começou ali na Escócia. Também e escolas, por exemplo, uma escola que durou mais de 600 anos. E dizem também que ele chegou a copiar mais de 300 versões do Novo Testamento com a sua própria mão. Porque se a gente voltar bastante no tempo, nessa época as pessoas não tinham acesso à Bíblia. Então eles copiavam com a mão para dar de presente às outras pessoas. Então eles faziam esse tipo de cópia de trabalho, que depois um outro grupo ficou famoso por isso, chamado de os Valdenses. Então veja, por causa da história dele, agora toda a Escócia, e dizem que o Columba, ele foi a pessoa que levou a Escócia a Cristo. Até hoje, né, a bandeira também remete à cruz, remete a símbolos cristãos. Então, por causa de um discípulo, não foi por causa dele, foi por causa de um discípulo. Você tem, e agora um outro país agora também tem acesso a uma mensagem ao cristianismo. Não apenas ele, e aí depois o da Escócia vai para outros lugares. Então essa luz vai brilhando. Então isso é incrível, o poder que tem o nosso legado. É o poder que tem da gente tá compartilhando algo, como eu falei naquele momento, às vezes a gente não vai ver, talvez nem na nossa vida, mas é muito importante a gente entender o nosso propósito e entender que, às vezes, outras pessoas vão ver, mas vai demorar. E a gente tem que aprender a ter paciência, né?
Demais. Aliás, você comentou uma coisa interessante que você mandou, né? A gente tava conversando hoje cedo. Era cedo pra mim. Mas eu tava ouvindo você comentar sobre uma pessoa que morou, né? Um pastor que morou na Irlanda, e citando sobre o legado. E eu acho interessante porque eu vou trazer primeiro um exemplo de, mais uma vez, né? Um exemplo talvez mundano aqui, falando dessa melhor forma, sobre o legado, que é quem tem filho, por exemplo. Eu não tenho filho, mas eu tenho certeza de como vai ser o sentimento de legado, porque outras coisas já me fizeram passar por esse pensamento, esse sentimento, seja o Danone, seja próprios projetos que eu vou fazendo, e agora, né, a fé. O que é o legado para você que tem um filho, por exemplo? É você, antes de você ter um filho, você está vivendo a sua vida para você. Você morreu, só quero, você sabe, se eu morrer endividado, tem problema, né, deixa para lá. Uma vez que você tem filho, você passa a ter um amor incondicional por ele, amor tão grande que você quer que a sua vida passe a ser para dar o melhor para aquele seu filho. Sua vida passa a ser em como eu quero ter uma vida perfeita para aquele meu filho. Eu quero buscar a melhor vida possível para aquele meu filho. Eu quero educar ele, eu quero que ele ande no caminho, eu quero dar para ele integridade, eu quero dar para ele valores. E você quer que o seu legado seja o que seu filho traga, né, para o mundo, seja uma pessoa tão boa para o mundo como você foi. O que você talvez tentou ser, que você quer uma versão melhorada sua, né? Uma versão 2.0 sua para o seu filho. Eu imagino que tem muito disso para quem é do mundo, né? Pensar no legado nesse sentido. E uma vez que você está na fé, o seu legado é diferente, porque assim, o que eu quero dessa minha sensação, dessa alegria tão grande que tem dentro de mim? Eu quero que as pessoas também tenham isso, eu quero passar para elas também isso, eu quero que elas entendam que isso não é do mundo, né? É muito maior do que isso. E aí você quer passar isso, então o legado passa a ser outras coisas também. Mas eu queria ouvir sua perspectiva sobre o legado também, né? Porque você ouviu também do seu amigo, e se para você também faz sentido isso, o exemplo do filho também é um bom exemplo, né?
Oh, esse é um exemplo maravilhoso. E eu gostaria, já que você mencionou esse meu amigo, ele é o Thiago Rossendi, ele morou por 3 anos aí na Irlanda. Ele me ajudou demais mandando livros, artigos e vídeos, documentários para eu assistir, para a gente poder se adaptar e também aprender mais sobre esse tema. Eu já visitei a Irlanda, já visitei várias partes dela, conheci, fui lá no Livro de Kells, achei maravilhoso. Tem muita gente que mora em Dublin e ainda não foi ver, vai lá ver. É uma das principais, assim, obras de arte que existem no mundo, guardada até hoje. Eu só fiquei bem, assim, bem triste, porque você não pode chegar tão perto e tirar fotos, né? Então, tem um vidro gigantesco, você não consegue ver o livro em si, você vê uma página aberta. Eu pensei que você ia ver várias páginas e tal, na minha cabeça, não é bem assim. Mas, enfim, e pude conhecer a cidade de Belfast, que é onde nasceu o C.S. Lewis. Eu sou um grande fã dele, e da onde vem um dos livros que eu escrevi sobre Crônica de Nárnia. Então eu conheço um pouquinho da cultura, mas nada melhor do que você se aprofundar, assistir os vídeos do Edublin, e falando muito com o Thiago, ele me ajudou a entender muito mais o que é a Irlanda e o que era esse dia tão especial de São Patrício. Bom, quando a gente fala sobre legado, o legado é o que você deixa, né? O que, que você deixa? Eu não sei se você já ouviu essa frase do seu pai. Eu lembro de ter ouvido várias vezes meu pai falar assim: você só vai ser homem quando você deixar, né, você ter um filho, você plantar uma árvore e escrever um livro. Já ouviram essa frase ou não? Isso daí nada mais é do que um legado. Então, quando você escreve um livro, você está deixando um legado. Quando você tem um filho, você deixa um legado. Quando você planta uma árvore, você deixa um legado, porque afinal de contas, talvez você não vai chegar a provar das frutas dessa árvore, porém alguém vai. Então, você está deixando algo para a posteridade, para frente. Então, isso é um legado. E esse legado, como você falou, eu acredito assim, muito mais no legado, não apenas nessa parte espiritual. O legado, ele se refere a toda a nossa vida. Na nossa vida profissional, você pode deixar um legado de criatividade. Como você falou, a frase, think different. Cara, é uma frase que moldou a vida de várias campanhas publicitárias. Isso é um legado. Uma inovação, ela é um legado, a partir daquilo tudo mudou. Tem muita coisa que se torna um legado na nossa vida. E esse é um dos motivos que eu vim para a Europa, porque eu tive dificuldade em aprender idiomas e eu queria deixar um legado para o meu filho. Ele veio para aprender já o espanhol, está aprendendo inglês, e eu já estou deixando um legado maior do que só o meu filho. Eu estou educando o meu filho. O meu legado passa de apenas ter um filho, mas é educar ele de uma forma que eu gostaria de eu mesmo ter sido educado. Não que eu tô reclamando meus pais aqui. Mas o legado, eu acho que ele tá em tudo o que nós acabamos produzindo. E se a gente vivesse, Eu acredito, de uma forma, pensando um pouco mais nisso, a gente ia ser um pouco mais consciente e talvez tendo uma vida assim que vale a pena ser vivida, tentando melhorar a existência de outras pessoas. Eu vou deixar um legado, vou deixar algo assim, sabe, para as pessoas. Porque, sendo bem honesto, eu como líder espiritual, eu já fiz diversos velórios. E eu posso dizer que é ali que você percebe se a vida dessa pessoa valeu a pena ou não. Porque você vê velórios que vão 3, 4 pessoas. O que que essa pessoa fez de diferença na vida dos outros? Foram 3 pessoas no velório. É muito triste você ir num velório com 3 pessoas. Só que eu também já fui em velórios que uma igreja de 800 pessoas estavam cheias. E eu confesso que eu decidi ser pai em um velório. Porque a família era toda Enos. Então era o Enos pai, o Enos filho, o Enos neto. O Enos pai morreu. E estava toda a família. E eu vi todo mundo lá. E eles falando da bênção que foi o avô. E eles agradecendo o fato de tudo que ele fez. E que eles agora vão dar continuidade à história dele. Cara, olha isso, que coisa maravilhosa, né?
Legal.
Da continuidade à história dele. Então eu falei assim, poxa, eu quero que a minha história ela continue. Eu não sei quanto tempo que eu vou ter de vida, mas a minha história pode continuar. O meu legado continua. E meu legado continua no meu filho. Então, por isso eu decidi, eu falei, eu vou ter um filho. Cheguei pra minha esposa e falei, ó, voltei do velório, vamos ter um filho. Ela falou, como assim?
Acabei de sair do velório aqui.
Tô inspirado pra ter um filho.
Não, eu falei, por causa da homenagem, eu falei assim, era o motivo que me faltava de ter um filho, era entender exatamente o que é um filho. O filho, ele ajuda você a desenvolver o seu caráter, a sua personalidade. Quem é pai vai entender isso, você ama muito mais as outras pessoas, você se torna muito mais compreensível com as outras pessoas, porque é diferente, cara, você ser pai. De todas as teorias que existem, quando você é pai, quando você é mãe, muda totalmente o teu relacionamento com as outras pessoas, com seus pais, com a sua família. Cara, é uma experiência maravilhosa, sabe, de paternidade. E aí, com certeza, essa experiência, ela é tão maravilhosa assim, por causa do legado. Você tá vendo o legado acontecer na tua frente, entendeu?
Demais, cara. Não, eu sou assim, a gente não vê muito, pensa muito em legado até que, como você falou, as coisas vão acontecendo na sua vida e você vai tendo mais clareza, né? O próprio Dublin, quando eu comecei, eu não falei, vou fazer um legado. Vou criar um site aqui pra ajudar as pessoas que eu tô com a mesma dúvida que elas. E as coisas vão crescendo, elas estão tomando forma até maior do que você. Hoje em dia, por exemplo, já tem 10 anos que eu não escrevo um artigo pro Dublin, todo dia sai um artigo no Dublin. Então, é legado, né? Tem gente escrevendo hoje. A gente, conteúdo que se cria de outras formas, pessoas que falam da gente. E não só isso, né? Você deu um exemplo da família, foi muito legal isso, porque eu lembrei no Natal que a gente passou em Minas com a família da minha mãe. A família da minha mãe é enorme, aquelas famílias clássicas mineiras. 10 irmãos, cada filho dos irmãos da minha mãe tem lá 2, 3 filhos. Então, vários netos que minha avó e meu avô tinham. Eles já, os dois já faleceram, mas até hoje, né, anos depois, ainda meu avô é exemplo. Meu avô é exemplo pro ex-marido da minha mãe, né, meu pai, até hoje um pai na igreja, ele fala do meu avô, da fé que ele tinha, de como ele cuidava das coisas, ele ia com o melhor terno que ele tinha, ele era muito pobre, mas ele tinha um terninho lá, que é o que ele guardava para ir pra igreja, que era o melhor terno que ele tinha, porque ele queria ser apresentado da melhor forma para Deus. E esses pequenos exemplos que um pai usa até hoje, né, falou, caramba, é um legado que ele deixou pro ex-sogro, né, olha só, o ex-sogro até hoje deixando um legado para ele 20 anos depois. Aí a gente, né, dentro lá do grupo, né, todo mundo da família juntos, falando sobre ele, né, dando risada, contando das coisas, das histórias, da minha avó, do meu avô e tal. E aí foi até engraçado, porque falando sobre filhos, né, aí é um assunto completamente distinto. Muitos dos meus primos falaram assim, a gente não quer mais ter filho, não, negócio de filho, não. Aquela geração, os 20 e poucos ali, não quero ter filho.
Que tá tudo bem.
E tu tem problema, você querer ou não querer ter filho, é uma opção, claro. Mas aí eu falei pra eles assim, falei, não, claro, assim, eu também, até um ano e meio atrás, 2 anos atrás, a gente tava assim, não quero ter filho também, ó. Talvez 3 anos atrás. E aí a gente olhou ali pra eles assim, a gente falou, caramba.
Só um parênteses, quando eu conheci o Edu, eu falei pra ele, ó, eu não sei se a gente, né, vai ficar junto, etc, mas eu tenho umas coisas que eu quero pra minha vida. Eu quero casar, eu quero ter filhos e eu quero ter vários cachorros. Ele, casar eu já casei uma vez, inclusive com a Mar. Tô de boa de casar. Filho eu já tenho, meu filho é o Danone. E ter vários cachorros, eu acho que essa é uma parte que a gente combina. Do treino, ele queria um só.
E enfim, eu contando isso por quê. Aí na hora que a gente fez a foto da família e tal, depois mandando pro WhatsApp, aí eu falei, nossa, gente, vocês pararam pra pensar que se vocês não querem ter filho, né? Enfim, opção de vocês. Acabou. A gente é a última geração do que a gente tá fazendo aqui, dessa alegria que a gente tem hoje aqui, desse momento que a gente tá tendo aqui. Vai acabar, vai morrer, não vai ter filho. Vai ficar os cachorros? O que eles vão fazer? Cachorro sozinho, não, o cachorro morre antes até. Então, vai acabar aqui. É isso que vocês querem? Acabar esse legado? É. E aí.
E o ponto, cara, o grande ponto é que a gente não dá conta, mas o legado a gente vai deixar. Esse legado ele pode ser potencializado e você alcançar ainda muito mais pessoas, a ponto de celebrarem a sua vida, o seu nome depois de muitos anos, como é o caso do São Patrício, personagem do dia, ou você pode deixar um legado ruim. E isso é algo que a gente deveria pensar muito. Porque, por exemplo, tem muitas pessoas, que nem um jogador de futebol, não, eu não quero que você me chame pelo sobrenome de um homem que não cuidou de mim. Ele deixou um legado, mas é um legado ruim. Nós temos nomes que ninguém quer. Meu filho não vai ter o nome de Judas. Ele deixou um legado, mas é um legado que todo mundo quer longe. Então nós vamos deixar um legado. A pergunta que fica pra gente é: qual o tipo de legado que eu vou deixar? E se eu vou deixar um legado, por que eu não potencializo esse legado? Então aí que vem a importância de você se preparar, de você, quem sabe, fazer um intercâmbio, de você aprender um outro idioma, que isso potencializa você, potencializa um legado bom que você pode deixar para as pessoas. Só que veja, aí tem esse problema. Tem gente, poxa, beleza, vou ter que deixar um legado, mas é difícil deixar um bom legado. E como é que eu faço para deixar um legado melhor? E aí, cara, para mim, a resposta é o São Patrício, porque existem assim coisas que ele escreveu, que ele falou, que são impressionantes. E eu não sei se vocês já ouviram a oração dele, que para mim ela é muito inspiradora, que aí para mim ela é a resposta de como que eu posso ter um bom legado e uma boa vida. Então, essa oração para mim de São Patrício, até esse meu amigo Thiago Rossendi, ele falou que fez algumas ações de entregar essa oração impressa para alguns Irish, né? Porque, assim, no dia do São Patrício. E eles até mencionaram que existem pessoas que estão comemorando esse dia e nem entendem como deveria ser comemorado. E como essa data, ela também é uma data para você pensar sobre legado, é uma data para você pensar sobre esse tipo de coisa que a gente está comentando aqui. E eles falaram, quando eles entregaram essa oração, poxa, eu lembrei da minha mãe, minha avó fazia isso, a gente fazia essa oração na escola. E hoje ninguém mais está falando da oração de São Patrício, então por isso eu trouxe para compartilhar com vocês. Eu fiz uma tradução do inglês para o português simples, minha, eu acredito que esteja bem certinho. E eu vou compartilhar com vocês. A oração dele é simples. Cristo comigo, Cristo diante de mim, Cristo atrás de mim, Cristo dentro de mim, Cristo debaixo de mim, Cristo acima de mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo quando me deito, Cristo quando me sento, Cristo quando me levanto, Cristo na largura, Cristo no comprimento, Cristo na altura, Cristo no coração de todo homem que pensa em mim, Cristo na boca de todo homem que fala de mim, Cristo nos olhos de todo homem que me vê. Cristo no ouvido de todos os homens que me ouvem. Amém.
Amém.
Amém. Ai, que lindo.
Uau. Lindo demais.
Linda essa oração, né?
Demais, muito demais. Lindo. Ela fala muita coisa de uma forma tão fácil, didática, simples. Enfim, adorei. Muito boa. Muito boa. A gente pode
ver, né,
a descrição do vídeo.
Se rodeie de Cristo, ó, todos os lados, dentro e fora.
É a vida.
Quando me dei, eu gostei muito da última frase que traz essa responsabilidade. Cristo no ouvido de todos os que me ouvem. Então, quando alguém vai me ouvir, de alguma forma, que eles me escutem falando sobre ele. Então, isso é lindo. Essa oração, ela é muito completa e é só ele, através dele, que a gente vai conseguir deixar um legado melhor, indiferente aonde a gente estiver. E por isso que agora o Edublin, eu vejo que está completo. Agora o legado de vocês se completa. Porque agora Cristo está com vocês, Cristo está diante de vocês, está atrás, está na frente, está em todo momento. E eu sei que talvez um ou outro esteja assistindo aqui pensando em um outro tipo de conteúdo, mas não tem como, né? Como diz o próprio verso da Bíblia, a boca fala do que o coração está cheio. Então é isso que a gente tem vontade de falar, porque é isso que o nosso coração está cheio.
Demais, demais. Vini, achei incrível. A gente, para concluir a questão de São Patrício aqui, então, a gente falou muito sobre, né, esse lado talvez pouco explorado e talvez, por N motivos, talvez pessoas gostem mais do lado celebrativo das coisas, mas agora sim a gente entende, né? Por que se celebra, né? Por que as pessoas hoje celebram? A gente até pode virar um outro episódio no futuro sobre por que houve uma grande guerra do protestante contra o católico, sendo que os dois são cristãos, e aí a gente tem a questão política por trás disso, mas isso foi, assim, muitas centenas de anos para frente. Essa fase que a gente está falando agora foi logo depois, 400, 300 anos depois de Cristo, então foi muito fundamental para a Irlanda ser o que a Irlanda é hoje, para se tornar um país na fé, seja pelo catolicismo ou pelo protestantismo, mas o mais importante, como você falou, de trazer esse legado e que hoje ainda faz diferença para a vida de muita gente. Então é muito legal saber que, por que agora a gente celebra, o que existe Festival de São Patrick e por que se comemora. E aí, a todas as outras coisas que vocês já ouvem já de vídeos e curiosidades, de coisas que se comemora, que se fala sobre ele. É, mas queria agradecer, então, eu sei que a Má teve que fugir aí, sair da para entrar numa reunião. A Ellen também teve que ir e voltar algumas vezes para a reunião.
Nossa,
também, todo mundo
gente,
ocupado.
Desculpem. A gente pode falar uma coisa bem importante sobre a curiosidade de São Francisco, de São Patrício, que, enfim, né, para quem não sabe, na Irlanda não existem cobras, que é uma coisa ótima para quem gosta de acampar. É. E, obviamente, a gente entende que não existe cobras desde o período glacial, não é um local que é propício para que elas, né, se desenvolvam e vivam, mas existe um entendimento que, como São Patrício trouxe, né, o cristianismo para a Irlanda, ele expulsou o paganismo, e como a cobra também é um símbolo do paganismo, ele expulsou as cobras da Irlanda. Então existem muitas lendas, né, e muitas crendices de que o São Patrício é o padroeiro da Irlanda e é o responsável por ter expulsado todas as cobras da Irlanda, porque ele expulsou o paganismo.
Oh, interessante. Olha aí. Tem uma questão, né? Aí a gente vem a questão do mito, né? Assim, ele expulsou, mas olha só, a questão, vou falar primeiro do simbologia. Com um cajado, ele expulsou as cobras da Irlanda. E cajado e cobra tem uma simbologia muito forte já, né? O Egito. Mas aí a questão agora não religiosa, não cristianismo. Já não, geograficamente, não é um país que tem cobra e não tem barata também. Então ele também expulsou as baratas.
Expulsou
o pernilongo, expulsou a raiva dos cachorros, porque tem cachorro com raiva lá também. Então é uma ilha, né? Uma ilha que você tem mais limitação do que tem no que não tem. Mas enfim, é uma curiosidade muito boa essa. Pode ter uma simbologia aí que a gente não saiba. Vini, brigadão de novo. Vou deixar seu link aí, quem quiser te acompanhar. Eu sei que você posta conteúdo no seu Instagram. E o pessoal quiser ver um pouquinho mais. Você tem vários livros também que eu sei. Vários projetos que você se envolveu e tá envolvido ainda, né? Que você tá criando coisas novas toda hora. Pro pessoal conhecer mais também do que você cria, do que você publica aí. Instagram é o melhor canal?
Olha, na verdade, assim, teoricamente é, né? Mas é a preguiça de postar. Complicado. Você que posta, faz vídeo do YouTube. Eu já tive canal no YouTube. Dá muito trabalho. Poxa, tem gente que cobra a gente de fazer mais coisas, mas não dá tempo. Então, mas o que eu mais alimento é o Instagram, sim. Você me encontra lá como pastor.vinicius, Vinicius, tá bom? Não é o profeta, tem gente que me procura lá. Essa é uma das coisas mais engraçadas do meu Instagram, porque tem um outro que é o profeta Vinicius. E aí as pessoas pensam que eu sou ele. E aí eles mandam, e ele revela sonhos. E as pessoas mandam um monte de direct pra mim, falando assim, ô pastor, eu queria saber o significado desse meu sonho aqui. E aí... Eu acho barato. Então tem o profeta Vinícius. Eu não sou profeta, não tô nesse cara, eu não sou tão elevado assim, tá? Eu sou o pastor Vinícius. E a gente fala sobre espiritualidade. Eu gosto muito de cultura pop e eu uso da cultura pop para tentar explicar alguns conceitos espirituais também. E sempre a gente tá tentando postar alguma coisinha. Se você quiser aparecer por lá, lá também tem acesso aos livros, o link do meu site. Se quiser estudar mais a Bíblia comigo, também tem possibilidades. Tudo de forma gratuita, lá no Pastor Vinícius. E o meu site é pastorvinicius.com também. Tem um portfólio de tudo que a gente faz. Jogos de tabuleiro, acho que vocês viram durante todo o programa. Sou apaixonado por jogos, tem uma coleção de mais de 100 jogos. E a gente vai lançar vários jogos de tabuleiro também para ajudar as pessoas a desenvolver a sua espiritualidade também.
Caramba, cara. A gente tem que fazer, botar você em contato com o Jovem Nerd, fazer acontecer esse jogo de tabuleiro.
Imagina.
Aí. Dos nerds.
Lambda, nerds!
Amém, nerds!
Amém, nerds!
Poxa, isso é muito engraçado, muito bom.
Muito legal, cara.
Massa
muito
demais. Gente, brigadão. Tenha um bom dia aí. Bom de fim de dia, né, verdade? Acabou o dia pra você, que tá começando ainda. Foi com Deus. Valeu, gente que tá acompanhando a gente, que assistiu até o final, gostou. Deixe seus comentários, curiosidades, coisas que vocês acharam interessante desse episódio. Talvez vocês não conheciam, ou talvez uma perspectiva diferente para vocês foi interessante. Eu quero ouvir comentários. Como a gente já falou, a gente tem uma coisa que a gente cobra das pessoas aqui. É tudo gratuito, mas tem uma coisa que a gente cobra. Que elas se inscrevam no canal, que elas compartilhem com as pessoas que querem ouvir mais essa mensagem. Deixem os comentários, porque é a forma que a gente tem. A gente tá falando literalmente com uma telinha aqui, uma lente. Eu tô olhando para uma lente, tô olhando para você. Então se você comentar no vídeo, você responder, eu vou falar, pô, que legal, a pessoa ouviu, ela tá interagindo comigo. Então a única moeda de troca que a gente pede para vocês é essa. Não precisa pagar nada, mas é só essa moeda de troca que vocês interagirem com a gente e ficar muito feliz. É isso, gente. Valeu. Show. Obrigado. Deixa todo mundo voltar ao trabalho aqui.
Tchau, gente. Tchau,
Valeu.
Obrigada.
Deus abençoe. Obrigado pelo convite, viu?
Valeu.